Momento Sociedade, com José Luiz Portela.
Oi, Portela, bom dia, como vai? Tudo bem?
Bom dia, Roxane, bom dia aos ouvintes da Rádio USP.
Vamos ao tema desta semana. Portela, muita gente comemorou e tem uma outra parcela significativa que está, como sempre, desconfiada de um passo importante que o governo pode dar com a aprovação, claro, do Congresso, passou na Câmara. E nesses tempos de pandemia, o assunto ganhou uma repercussão grande, passou no Senado também, que é a aprovação do novo marco legal do saneamento básico. Uma promessa muito antiga para um país com a importância e o tamanho do Brasil, né? Mais de 100 milhões de pessoas sem sistema de saneamento básico, infraestrutura básica para a população. Então, eu gostaria que você trouxesse para a gente a sua perspectiva sobre política pública. O que, que isso significa, pode significar, para a população?
Pois é, esse é um projeto antigo, uma medida provisória que caducou e que virou um projeto de lei, o 4162, 2019, que acabou de passar agora no Senado, com determinado acordo para não ter que voltar para a Câmara e que segue para a sanção do presidente lá com um compromisso lá de 3 vetos. Uhum. Mas primeiro, para a gente situar aí o nosso ouvinte sobre os problemas, embora isso já tenha sido discutido, mas só para fixar, nós temos, com base nos números de 2018, né, 101 milhões de pessoas que não têm esgoto, que significa 48% da população, 52% tem esgoto. Água tratada são 35 milhões de pessoas que não têm. E a coleta de resíduos, que é o famoso coleta de lixo, 52 milhões de pessoas não têm coleta de lixo. Quer dizer, na verdade, são números assim assustadores, né? Em termos de saúde, 15 mil pessoas se estimam morrem por conta disso, da falta de saneamento básico, e nós temos 350 mil internações. E, na realidade, se estima que a cada real que você colocar no saneamento básico, você economiza 4 em saúde. Se não for isso, é um número próximo, entre 3,5 que você economiza. Então, daí já vem um absurdo, né, que de tantos anos que tem, primeiro, o lado humano, né, quer dizer, as pessoas que vivem nesse estado de coisas, né, um negócio assim deprimente e muito injusto, né, que revela a desigualdade no Brasil. E, no segundo, também a economia, né? Quer dizer, as pessoas, o Brasil poderia ter economizado, ter deixado as suas pessoas com uma qualidade de vida melhor e ter dinheiro economizado na saúde. Esses números assustadores é um consenso que é um vexame civilizatório para o país. Acho que são 520 anos, e é bom ficar sempre claro que a gente repete aqui, o Brasil é um país rico, não é um país pobre. Em 2011, ele foi a sexta economia, a maior economia do mundo, passando a Inglaterra. Hoje tem décimo, a gente oscila entre sexto e décimo. Nós temos uma renda per capita média, o que significa que nós temos muita pobreza, né? Tem muita concentração de renda. Muita pobreza desnecessária, né? Porque é um país rico, tem países que são pequenos, não conseguem gerar riqueza para superar a pobreza. Nós temos essa condição. Temos condição de dar uma vida melhor para as pessoas. Muito bem, a primeira observação aqui é que, mais uma vez, está se adiando a prorrogação do fim dos lixões. Isso ali desde que eu estava saindo da escola de engenharia, vem se discutindo, logo depois se criaram leis assim, obrigando o fim dos lixões para que você pudesse ter os aterros sanitários. Isso não aconteceu. Mais uma vez, se adia agora, porque não daria para impor um fim dos lixões, mas é para ver como isso se atrasou, como foi negligenciado, né? As metas, quais são as metas desse novo marco legal? Você veja, são todas para 2033, daqui 13 anos. É muito distante, o que revela como nós nos atrasamos. Porque em termos práticos, talvez não seja possível atingir antes, e se pudesse atingir antes, talvez fosse 1 ou 2 anos. Ou seja, nós estamos muito, muito atrasados. É uma dívida social muito grande. As metas são aí, em 2033, você atingir 99% de domicílios, da população com água tratada e 90% com esgoto. E para isso se estima um investimento da ordem de 500 a 700 bilhões de reais. E que a cada, o senador Tasso Gereissati falou que a cada 1 bilhão pode se gerar 60 mil empregos. O que, se você pegasse o número menor, os 500 bilhões, né, se fosse no mínimo isso, nós teríamos a geração de 30 milhões de empregos nesses 13 anos e tal. Como eu acho que normalmente com essas estimativas são um pouco exageradas para cima, eu acho que pelo menos de 20 a 22 milhões de empregos você consegue gerar, o que já é muito bom. Então, você veja aí o tamanho do problema, Roxane.
Tem dúvida. Então vamos lá, quais são os desafios do país para esse grande projeto mais do que necessário?
Pois é, isso que é a grande questão. Esse é um grande projeto e é um grande desafio. O primeiro deles é o déficit gerencial que nós temos, a incapacidade na gestão de políticas públicas. É um déficit de gerenciamento de tudo. Não é só de pessoas, é de entender o projeto, de saber aplicar. Tem um aspecto legal, porque aí vai ter uma questão legal envolvida bem forte, pode ser concessão, pode ter outros modelos aí para a entrada da iniciativa privada, como é que vai se dar isso. Tem outro aspecto da concatenação de projetos, que são vários projetos embutidos num projeto só. Você tem o negócio do lixão, tem a água, tem o esgoto, dentro desses projetos tem subprojetos, então essa concatenação é um grande desafio. Você tem a regulação da relação público-privada. Regulação público-privada, quer dizer, até onde vai esse direito da área do setor privado que vai entrar investindo, até onde você tem a preservação da questão de ordem pública, da população, dos governos. E tem um outro aspecto do treinamento e preparo de gente com qualificação. Isso não é uma coisa do tipo assim, aprova e dá certo, aprovou, porque no Brasil tem muito isso, né? Aprova a lei, sai todo mundo soltando o rojão, como se aqueles números, aquelas metas estão automaticamente alcançadas, esses números estejam automaticamente atingidos. Não é assim. Vai ter um grande desafio de implantação, a gestão de acompanhamento da medição do impacto e de correções. Porque não tem nenhum processo que você faz todinho certinho, ao longo do tempo você tem que ir corrigindo, e isso tem que respeitar aí as regras, as boas regras aí da gestão pública. O segundo desafio, eu acho que é da estabilidade da política e da economia no país. Quanto mais estável, mais facilita esse processo, a instabilidade, tanto política como econômica, fazer com que a iniciativa privada invista menos. E também é preciso verificar o quanto a iniciativa privada vai investir, porque muitas vezes ela promete, mas ela quer só investir com uma super proteção do governo, não quer correr risco, o que não é correto e que não diz respeito, então, a uma visão de mercado, né? Então, nós temos que enxergar esse aspecto aí, que é da estabilidade e como a iniciativa privada vai entrar. E por último aqui, ressaltando a questão da regulação da parte da tarifação, né? Dando um destaque especial. Toda regulação vai ser importante, mas a questão do lucro da empresa versus a tarifa para o cidadão é uma relação que não é impossível, mas é difícil. Então vai ter que ter muito discernimento, ou seja, o que nós temos aí, que é um grande projeto, não é fácil, mas é um grande projeto que nós precisamos enfrentar no Brasil para torná-lo menos desigual e torná-lo mais humano.
José Luiz Portela, doutor em História Econômica pela Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Ele conversa com a gente sempre às segundas-feiras. Muito obrigado por trazer essas reflexões aqui. E boa semana para você, né, Portela? Até a próxima.
Boa semana a você e a todos os ouvintes da Rádio USP.
Momento Sociedade, com José Luiz Portela.